Bom, para quem está aqui pela primeira vez, nós estamos estudando 1 Reis 18, que é a história de Elias. Nós já falamos bastante sobre esse capítulo, já estamos bem avançados nessa história, mas ainda tem algo importante para falar. Na verdade, talvez para, como falei, quem está vindo pela primeira vez, talvez não sinta a sequência. Existe algo, deixa eu só fazer esse comentário, existe algo muito precioso na palavra de Deus, que é a capacidade, assim, o potencial que a palavra tem de você pegar qualquer texto isoladamente, sabe, sem sequência nenhuma, você abrir a Bíblia, ler um trecho da palavra, qualquer parte da Bíblia, assim, tem aquele costume antigo, não sei se as pessoas ainda têm, assim, de abrir a Bíblia e colocar o dedo para ver se Deus está falando ali. Eu já vi histórias bem convincentes que Deus falou mesmo, então eu não posso dizer que isso nunca acontece. Eu não recomendo como um método comum, todo dia você abrir a Bíblia e pôr o dedo em algum lugar para ver o que Deus está falando. Deus, aliás, nenhum método Deus não se enquadra, né? Deus não vai, porque deu certo uma vez, vou fazer da outra vez e tal. Deus não vai se limitar a um método para falar com você. Mas pode acontecer, isso que eu quero dizer, sim, que a Bíblia é tremenda, você pode... pregação, você vai no culto, alguém pega um trecho, você não estava lendo aquele contexto, você não está dentro da sequência da palavra ali, alguém pega um versículo, cinco versículos, um trecho da palavra, prega, é maravilhoso. Mas tem um outro sentido que, na verdade, pouca gente está explorando, que é o que nós estamos fazendo aqui, que é a sequência. Vocês não precisam demorar como a gente demora aqui, a gente demora muito, né? A irmã Fábia está aqui, que começou o estudo com a gente há 15 anos, né? 97. Então, 97 nós começamos esse estudo, ela estava lá no começo, né? Então você não precisa demorar tanto, porque se você demora muito para fazer a sequência, também perde um pouco o efeito, assim, é muito. Mas tem algo tremendo que é quando você segue a palavra de Deus na sua sequência, porque a Bíblia é um livro. Você já viu ler um livro? Qualquer livro, que seja acadêmico, que seja uma história, você já viu sem pegar o livro e ficar lendo trechos isolados? Né? Só se for um livro de crônicas, um livro de, não é assim, um livro de poesias, uma coisa assim solta, né, avulsa. Mas qualquer livro que tenha sequência, você tem que ler na sequência para poder entender. E a Bíblia é assim. Então, só estou dando essa introdução para dizer que, infelizmente, quem está começando hoje não vai pegar o efeito dessa sequência. A sequência imediata começa no capítulo 17, começa com Elias, então vai falando. Então, se você segue a sequência, se você vê como que Elias começou, ele falou sobre que não choveria e tal, eu não posso voltar, senão a gente nem chega no final da aula, a gente não chega nem no final da revisão, tá? Mas assim, essa sequência é muito importante para entender. Hoje nós vamos pegar o versículo mais dramático, mais central de tudo que aconteceu na vida de Elias até agora, é o que nós vamos ver hoje, tá? Então, assim, perde um pouco o efeito você não ter acompanhado as outras partes, mas é importante entender que isso que nós estamos, que nós vamos tratar hoje, realmente você só consegue pegar seu sentido pleno vendo toda a sua sequência. Esse capítulo, quase todo mundo conhece a história. Elias está ali num confronto entre o culto a Baal, os profetas de Baal. Eles já tiveram a chance deles de oferecer um sacrifício, eles aceitaram o desafio, Então, de alguma forma, os profetas e Acabe e o povo, de alguma forma, eu acho que eles acharam que era possível Baal responder. Assim, a gente acha tão evidente, a gente já sabe que Baal não existe, que Baal não responde, que assim, a gente até pergunta assim, como é que eles aceitaram esse desafio? Porque o desafio é, vamos cada um oferecer um sacrifício, o Deus que responde com fogo, esse é Deus. Se é Baal, vamos todo mundo servir Baal. Se é Deus Jeová, todo mundo vai servir Deus Jeová. Então, os profetas e o povo aceitaram o desafio, ou seja, de alguma maneira, eles estavam achando que Baal podia responder, e tanto é que eles ficaram clamando e gritando e se cortando e pulando aí para ver se Baal respondia. Baal não respondeu, nós já vimos essa parte, vimos como Elias então, a partir do versículo 29, Elias chama o povo então para acompanhar o que ele vai fazer. Ele levanta o altar, um altar caído, né, que é um altar coletivo, né, nós falamos sobre isso, e na última aula, que já faz duas semanas, na última aula nós vimos a oração de Elias. A oração de Elias é algo tremendo. Eu vou ler essa oração de novo para que a gente entenda e o processo dele fazer o altar, que também é especial. O altar era comum, né? O altar que Elias fez foi feito de pedras, ele pôs lenha, ele pôs o sacrifício em cima, isso não era diferente, mas Elias fez uma coisa diferente. O que ele fez de diferente? Ele jogou água, e jogou muita água. Então ele jogou num tempo que nem tinha água, nem para beber, ele pegou 4 tambores grandes e jogou em cima do sacrifício. Então molhou o sacrifício, o animal que estava morto ali, ele jogou em cima do sacrifício, molhou a lenha, molhou as pedras, e ele abriu um rego em volta do altar, e aí ele jogou 4 tambores e falou assim, não deu, pega mais 4, jogou mais 4, aí ele falou assim, não estou satisfeito ainda, joga mais 4 ainda. Então ele jogou um total de 12 tambores de água em cima do sacrifício. Isso não era normal, ok? Isso não era normal, isso não era costume, eles nunca faziam isso, pela simples razão de que quando você coloca um sacrifício em cima do altar, nem sempre eles pediam que Deus mandasse fogo do céu, mas era para ser queimado com fogo, e você não joga água numa coisa que você vai colocar fogo, né? Então, mas como ele queria demonstrar para o povo quem era realmente Deus, ele queria algo que fosse muito sobrenatural. Deus mandou fogo do céu, mas a gente não sabe muito imaginar como isso aconteceu, mas provavelmente não dava para ver um rastro de fogo caindo do céu, como se fosse um relâmpago. A gente não sabe, mas em outros casos que Deus mandava um fogo especial, um fogo sobrenatural, tem um lugar em Juízes que o anjo colocou a vara no sacrifício, e como se fosse, brotou fogo da pedra. Então não caiu do céu, mas era fogo do céu, entendeu? Então aqui a gente não sabe o que eles viram, se eles iam ver fogo descendo assim, né, e pegando, não sei exatamente como era, mas para que não houvesse dúvida, para que ninguém pudesse dizer, ele fez um truque, ele fez uma coisa assim, armada, né? Ele tinha uma faísca, alguém soprou, e como eu falei assim, na arqueologia eles até descobriram lugares onde as pessoas faziam isso, talvez para enganar o povo, né? Eles faziam um tipo de um canal subterrâneo para jogar uma faísca e as pessoas talvez imaginarem que tivesse sido uma coisa sobrenatural, mas não era. Então, para não ter dúvida, ele jogou muita água, né? Mesmo que alguém tivesse uma chama escondida lá embaixo, não teria jeito de pensar que fosse algo humano. Então isso era a coisa diferente, né? Versículo 36, quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Então nós temos falado bastante assim, que o altar é um altar coletivo, 12 pedras. Ele está fazendo uma oração para Deus mostrar que ele é Deus em Israel. Isso não é uma questão de glória humana. Elias não tá ali para mostrar que ele é o tal. Tudo isso existe, e isso é muito importante. As pessoas falam toda glória para Deus, mas o homem tem uma sede, o homem tem uma capacidade de roubar a glória de Deus, de querer uma parte da glória para si. Então, Elias está orando assim: Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, né, que são os patriarcas, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Bom, Elias não seria nem louco de tentar fazer uma coisa dessa sem uma palavra de Deus, né? Porque o que ele fez, só Deus respondendo, e se Deus não respondesse, Elias não ia só passar vergonha, provavelmente Elias seria morto. Então ele não era louco para estar ali fazendo assim da cabeça dele. E infelizmente hoje muita gente faz as coisas da própria cabeça, né? E fala assim: Deus abençoa porque eu sou teu servo. Mas ele fala assim: eu sou teu servo, e o que mais? Segundo a tua palavra eu estou fazendo essas coisas. Então ele não inventou, ele não imaginou, não foi um plano fantástico. E muita gente, irmãos, só Deus para discernir no nosso próprio coração. Você começa a sonhar um sonho, você fala assim: Deus, o Senhor colocou esse sonho no meu coração. Nem sempre. Às vezes a gente pensa que Deus colocou e não foi Deus que colocou. Quantos homens e mulheres de Deus começam projetos e falam: foi Deus que começou, foi Deus que começou, mas não foi Deus que começou. Então o profeta Elias está dizendo: eu estou aqui pela tua palavra, esse aqui foi o Senhor que mandou. Versículo 37, responde-me Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu Senhor és Deus, e que fizeste voltar o seu coração. Então, isso é assim, a motivação, irmãos, isso é uma coisa que a gente não pode simplesmente, como eu falei assim, falar por forma, por costume. Ó Deus, eu estou aqui para glorificar o teu nome. Ó Deus, tudo que nós estamos fazendo aqui é para a tua glória. E a gente quer, a gente ora para alguém ser curado, mas a gente quer que todo mundo saiba que quem orou fui eu. Então isso é muito sério quando a gente está falando assim de realmente ver Deus levar o povo de volta a Ele. Na proporção em que as pessoas estão voltadas para mim, elas não estão voltadas para Deus. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo, posso estar orando, eu posso ser uma pessoa fervorosa, uma pessoa dedicada, uma pessoa que jejua, uma pessoa que tem a vida santificada, eu posso ser tudo isso, mas se as pessoas estão voltadas para mim, elas não estão voltadas para Deus. Claro, Deus usa pessoas, Deus não vai fazer as coisas num vácuo, sem instrumento humano, mas por isso nós precisamos estar constantemente reavaliando, reexaminando, pedindo a Deus para purificar, pedindo a Deus para tirar a mistura, porque somente a palavra que leva as pessoas para Deus é que vai ter o efeito que Deus quer. Então, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o seu coração. Eu vou parar aqui para fazer um pequeno parênteses. nós temos, né, quem está acompanhando as aulas já ouviu isso, mas a gente precisa ouvir isso muitas vezes, porque eu sinto, para mim, que é uma coisa que é difícil entrar. A Bíblia fala que Deus vai mandar o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E a gente pode até conhecer esse texto, mas a gente não tem muita ideia de como isso vai acontecer. E a gente não tem, isso é natural, a gente não tem como ter essa ideia muito prática. Como é que Deus vai mandar o profeta Elias? Eu não creio que Deus vai mandar uma pessoa, não creio que Deus vai mandar duas pessoas, que Apocalipse 11 fala das duas testemunhas. Eu não acho que é uma pessoa, não acho que são duas pessoas. Antes da vinda de Jesus, vocês sabem, foi João Batista. Então, realmente, Deus mandou uma pessoa. Só que Jesus falou, Elias virá. Elias já veio e Elias virá. Então, nós temos Apocalipse 11 que fala que Deus vai levantar duas testemunhas nos últimos dias, eles vão ter poder para fazer as coisas que Elias fazia, eles vão ter poder para fazer as coisas que Moisés fazia, eles vão ter um poder tremendo antes do reino de Deus vir em toda a sua glória, em todo o seu poder. Deus vai dar uma amostra, Deus vai dar um prenúncio, Deus vai dar uma chance, porque quando o reino de Deus vier visivelmente, você crê nisso? Você crê que vem o reino de Deus? A gente também não fica pensando muito nisso, infelizmente. A gente também não fica imaginando. Você fica imaginando, como é que vai ser quando Jesus voltar? Você pode até fazer imaginações erradas, mas imagine, pense, né? Fale sobre isso, ore sobre isso, porque a Bíblia diz que essa é a nossa esperança. Claro que ninguém vai saber exatamente como Jesus vai voltar. A gente tem algumas descrições. Ele vem nas nuvens, todo olho verá. Ele virá com fogo. Ele vai destruir os inimigos. Tem várias coisas que a gente está escrito, né? Mas isso é real para você? Você acredita nisso? Assim como você acredita que vai ter um outro presidente, que você vai estudar, que você vai ter um emprego, assim, tem alguma realidade para você? Isso é concreto? Você pensa sobre isso? Você ora sobre isso? Você espera isso? Ou você espera a sua vida aqui melhorar? Entende o que eu estou dizendo? Qual que é a motivação da sua vida? Você vive em função do quê? Gente, isso é uma pergunta que tem que nos abalar. Nós somos salvos para Jesus para esperar a vinda dele e para contar às outras pessoas. A nossa mensagem do Evangelho não é para ser, eu vou falar só, desculpem, porque não é uma pequena coisa, mas a nossa mensagem do Evangelho não é só que Jesus morreu na cruz. Esse só não estou desprezando, é uma coisa enorme, mas além dessa coisa enorme que Jesus morreu na cruz e ressuscitou e nos salvou, tem uma coisa enorme, maior ainda, porque a Bíblia diz que a vinda de Jesus é maior, é mais importante ainda do que a morte dele. Se a igreja considera a cruz como a coisa mais importante, e é o mais importante que já aconteceu até hoje, de tudo que já aconteceu na história do mundo, a morte de Jesus, a vinda de Jesus como homem, como Deus em carne, é a coisa mais importante que já aconteceu. Mas tem uma coisa mais importante, sabe por que eu posso falar que é mais importante? Porque se Jesus não voltar, a primeira vinda dele é incompleta, é um fracasso. Se Jesus não voltar, o que ele fez na cruz não tem valor. Não tem valor. Porque ele morreu na cruz para resgatar um povo e para formar um reino para que Deus possa reinar na terra para sempre. Foi por isso que ele morreu na cruz. Ele não morreu na cruz só para você não ir para o inferno. Outra vez, desculpe o só, que isso é uma grande coisa. Mas ele não morreu na cruz só para isso. Ele morreu na cruz para formar um reino para Deus. Porque isso é que está no coração de Deus. Jesus veio para satisfazer o coração de Deus. Então, minha gente, nós estamos aqui, nós fomos resgatados para nós podermos esperar a vinda do reino de Deus. O reino de Deus é o maior acontecimento, o reino de Deus é a coisa, toda a história aponta para isso. Nas faculdades, claro, você não vai estudar isso, você não vai ver, você não vai ouvir, os telejornais, as revistas, os jornais, ninguém fala sobre isso, porque ninguém sabe, mas nós sabemos muito mais do que as pessoas que estão falando por aí. Nós sabemos por que está tendo revoltas, nós sabemos por que o Irã está consumido de ira contra Israel e quer destruir Israel. Nós sabemos por quê. As pessoas do mundo não sabem. Nós sabemos por quê. E nós sabemos aonde isso vai levar. A gente só não sabe assim, né, quando vai acontecer. Se, né, tem muitas coisas que nós não sabemos. Mas nós sabemos pela Bíblia aonde isso vai levar. Ezequiel descreveu, Zacarias descreveu, Apocalipse descreve aonde vai levar essa fúria das nações, esse ódio contra os judeus. Aonde isso vai levar? Nós sabemos. E nós temos o chamamento e a responsabilidade de anunciar isso aos outros. Nós devíamos saber, irmãos, eu estou falando, me incluindo, eu não sei falar com meu vizinho que o reino de Deus vem, eu não sei, está faltando alguma coisa, a gente está assim com isso preso dentro de nós, parece que a gente não sabe falar, eu acho que está faltando essa expectativa, eu acho que nossa esperança está muito pequena, a gente não está vivendo isso. Como é que você vai produzir uma mensagem que não é o que arde dentro de você? Então, isso é muito sério, mas as duas testemunhas, elas vão trazer para a terra, elas não, Deus através delas, né? Mas elas são usadas para trazer para a terra antes do grande e terrível dia do Senhor. Elas trazem uma pequena amostra, e Elias está mostrando isso aqui na história dele, que quando caiu o fogo do céu sobre esse sacrifício, isso é uma pequena amostra do fogo que vem quando Jesus vai voltar. Então, isso é muito interessante, e é uma coisa que eu confesso, eu preciso ter muita fé na palavra de Deus, porque a minha mente carnal fala assim, isso vai acontecer? Como que é isso? Não, isso parece uma história, acho que não é bem assim. Mas a Bíblia fala muito claro que Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor, e o que eu queria chamar a atenção, para que vocês fizessem esse paralelo, é que em Malaquias 4, né, os últimos versículos do Velho Testamento, né, Malaquias 4, 5 e 6, fala que Elias virá para tornar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Né, vamos ler lá, Malaquias 4, 5. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora olha uma outra profecia, Lucas capítulo 1, quando o anjo apareceu para o pai de João Batista, fala assim, Lucas 1, 13, ele fala a Zacarias, não temas, tua oração foi ouvida, Isabel tua mulher dará à luz um filho, e porás o nome de João, terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Eu queria que vocês vissem como isso foi o que Elias fez. Nessa oração que nós acabamos de ler de Elias, ele está falando assim, Deus, manda fogo sobre esse sacrifício para que o povo possa voltar a ti. O povo era povo de Israel, povo de Deus, mas eles estavam servindo Baal. Agora passa isso para os dias de hoje. Nós temos muita gente, vamos nos incluir, não vamos falar dos outros, vamos nos incluir, muita gente dentro das igrejas, convertidos, somos povo de Deus, mas nós não estamos servindo a Deus, nós estamos servindo a Baal, nós estamos servindo os dois, nós misturamos, né? Baal é o próprio prazer, Baal é prosperidade, Baal é o meu interesse, Baal é superstição, Baal é espíritos impuros, todas essas coisas que estão misturadas na nossa vida fazem parte, e nós precisamos muito que Deus levante alguém, que Deus, se Ele quiser, levante você, que levante a mim, que Deus levante pessoas que vão ser instrumentos de Deus, tanto para trazer pessoas do mundo, como para trazer pessoas de dentro da própria igreja a voltar-se para Deus. Então é isso que Ele vai fazer. Ele converterá muitos dos filhos de Israel, é o próprio povo de Deus, converterá muitos ao Senhor seu Deus. 17, irá diante dele, diante de Deus, diante de Jesus, né, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Essa é a profecia de João Batista. Agora, Mateus 17, vamos ver o que Jesus falou. Essa foi a profecia que foi dada antes de João Batista nascer. Agora, Mateus 17, João Batista já tinha vindo, já tinha pregado e já tinha sido executado quando Jesus falou agora em Mateus 17. Mateus 17, versículo 10. Os discípulos o interrogaram: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Primeiro, antes do Messias, né? Jesus lhes respondeu: certamente Elias virá primeiro e vai, que ele vai fazer? Restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. Então aqui Jesus já nos deu a explicação. Elias já veio, quem era? João Batista. Mas João Batista já veio, já foi embora, já tinha sido executado. E outra coisa, a profecia de Malaquias, que nós acabamos de ler, fala que Elias virá quando? Antes do grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor não veio ainda. Não veio ainda, porque Jesus veio, não foi o grande e terrível. Foi um dia de compaixão, foi um dia de misericórdia, foi um dia em que Deus mostrou seu amor por nós. Então, por isso que Jesus falou: Elias certamente virá. Agora, ele já veio, mas ele virá. Mas então isso nos mostra que João Batista foi um cumprimento da profecia, mas que terá um outro cumprimento antes do grande e terrível dia do Senhor. Agora, o que eu queria chamar a atenção é: ele vai tornar o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais. Isso fala de uma grande obra que Deus quer fazer nos nossos dias para restaurar as famílias, famílias naturais e famílias espirituais. E você vai estar do lado de Deus quando você ora para que Deus restaure relacionamento seu com seu pai, com sua mãe, com filho, com família. Você já é casado, mas você tem problema, você tem mágoas, tem coisas que nunca foram curadas. Ah, mas meu pai nem é convertido. Não tem importância, Deus quer curar todas. Todos esses relacionamentos quebrados, nem todos serão curados, nem todas as pessoas vão se render ao Senhor, mas mesmo sem conversão, o que você deve buscar de Deus, em primeiro lugar, não é nem propriamente a conversão, Tem muita gente que se converte e afasta os familiares, porque fica pregando e pregando e pregando, e a pessoa não quer aquilo, e às vezes a pessoa nem está fazendo isso pela direção de Deus, está fazendo só para, tipo, vem para a minha igreja. Tem gente que é convertida, que está servindo a Deus fora da igreja evangélica, e você fica pregando, isso só afasta. Então a primeira coisa que você busca, claro, se você tem pessoas na sua família que não conhecem a Jesus, claro que você vai orar para isso, mas Deus vai usar a cura dos relacionamentos para que você consiga passar a verdade do Evangelho. Como que o seu pai, sua mãe, ou seu filho, ou alguém da sua família, um irmão, envolve, né, muitos relacionamentos, como que as pessoas vão se abrir para a palavra de Deus se você não demonstra amor, compaixão? Você só fala a palavra, fala o Evangelho. Eu amo meus parentes, eu prego para eles, mas você não serve, você não ajuda, você não ama, você não procura cura, você não pede perdão pelas coisas erradas que você faz. Não tem como passar o Evangelho, correto? Então isso aqui é uma obra de restauração na família. Mas a outra coisa que ele falou, em Lucas 17 falou, ele vai converter muitos ao Senhor. Então, quais são as coisas que as profecias falam sobre Elias? Que ele vai converter o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais, família. Segundo, ele vai converter muitos ao Senhor, e esse muitos dentro da igreja, muita gente vai voltar-se para Deus, que não estava realmente servindo a Deus, ou servindo a Deus com mistura. Tem muitos tipos, né, de situação que podem estar incluídas. E terceiro, aqui Jesus usa uma outra expressão, versículo 11, ele falou assim, certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Na nossa história de Elias, o que foi que Elias restaurou? Nessa história de 1 Reis 18, que usa a palavra, a história, não é a parte que eu li hoje, né? Mas nessa história de Elias, que realmente aconteceu com Elias aqui, Jesus falou, Elias vai restaurar todas as coisas. O que que Elias restaurou nesse capítulo? O altar, lembra disso? Primeira coisa que ele fez, depois que os profetas de Baal fizeram e não conseguiram nada, aí você disse, bom, agora é minha vez. Primeira coisa que ele fez, e como eu já mostrei aqui, enquanto o povo lá estava se cortando e se sacrificando e pulando e ficando doido assim, né, para Baal responder, Elias podia ter aproveitado o tempo e feito o altar, ninguém estava nem olhando, mas ele não fez isso, ele esperou esgotar todas as tentativas e falou assim, agora venham para cá. E todo o povo assistindo, ele restaurou o altar, porque ele queria mostrar como é que faz. E eu quero dizer, eu já falei isso, Deus precisa ter muita misericórdia de nós, porque nós não sabemos fazer altares, nem individual, nós não somos muito bons, não sabemos muito como, precisamos desenvolver muito mais, mas ainda tem, né? Cada pessoa tem seu relacionamento com Deus, sua oração, né? Sua busca de Deus, é um altar individual, mas o altar coletivo é muito raro. Mas Deus respondeu com fogo sobre o altar coletivo, não foi sobre o altar individual. Deus vai responder hoje, vai tornar o nome dele conhecido hoje pelo altar coletivo. Então Elias restaurará todas as coisas, tem várias coisas que provavelmente estão incluídas, mas na história de Elias que a gente sabe foi o altar. Ok, vamos voltar a 1 Reis 18. Então Elias vai restaurar todas as coisas, ele restaura o altar fala de oração, mas é mais do que oração, é colocando a própria vida, a única pessoa, o único sacrifício que aceitava a Deus é o próprio Jesus, mas é o Jesus em nós. O altar coletivo não é todo mundo falar assim, bom, Jesus já se ofereceu em nosso lugar, eu posso viver minha vida como eu quero, isso não é altar. O altar é Romanos 12, rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo. Então, isso significa que Jesus em nós, em mim, mas em todos nós, nós nos oferecemos a Deus. O fogo de Deus vai cair sobre nós. A resposta de Deus é sobre nós. Nós somos o sacrifício. É por Jesus, é só pelo mérito dele, é só pela vida dele. Quem aqui é capaz de dizer, eu ofereço minha vida a Deus? Meu pai sempre contava essa história, né? Para a gente sabia a história de cor, né? Que muitas vezes ele contava a história de como ele tinha encontrado com Deus, Deus tinha o encontrado, e vários anos depois da conversão, ele se converteu num grupo que não dava muita ênfase assim, para batismo nas águas, tudo era meio espiritual. Então ele ficou muito tempo como uma pessoa convertida, mas nunca tinha se batizado nas águas. Aí ele não sabia também sobre o batismo no Espírito Santo. Então quando ele assistiu, acho que umas campanhas, uns evangelistas, ele viu o poder do Espírito Santo, ele queria essa experiência para ele, ele foi e começou a orar com os irmãos, né? Ele foi numa igreja, um pessoal, começaram a orar com ele para que ele pudesse receber o batismo no Espírito Santo. E eu não me lembro agora exatamente assim, se foi só uma coisa que Deus falou, se alguém falou com ele, mas eu sei que assim, ele estava orando para receber o batismo no Espírito Santo. Ele levantou as mãos e ele disse que sentiu o poder de Deus entrando pelos braços. Ele sentiu como se fosse eletricidade, ele sentiu assim uma presença e um poder de Deus entrando, mas parou. Começou e como se alguém desligasse assim, da tomada, assim, de repente parou. E como eu falei, assim, eu não lembro se Deus tocou no coração ou ele falou com o pessoal, falou assim, poxa, eu estava sentindo, eu sei que ele chegou à conclusão, eu não sou batizado nas águas, né? E os irmãos que mostraram para ele e tal, falaram assim, ah tá, então vou me batizar nas águas e tal. Aí ele foi e estava assim, acho que esperando até a vez dele para ser batizado, e o Espírito Santo tocou no coração dele e falou assim, você vai entregar tudo para mim? Você vai entregar, você sabe que isso aqui não é brincadeira não. A gente se batiza, tem tanta gente que se batiza nas águas só para fazer parte, só para, assim, tipo, né, eu não sou membro da igreja, então vou me batizar nas águas. Gente, o batismo nas águas é um símbolo, mas é um símbolo de uma entrega, é um símbolo de uma morte, é um símbolo assim, ó, acabou sua vida independente, sua vida pessoal acabou. Então o Espírito Santo falou com ele, falou assim, você sabe o que você está fazendo? Você vai se entregar totalmente? Aí ele falou assim, Deus, se eu me entregar hoje, amanhã eu já quebro a minha entrega. Porque você fala assim, você é tocado por Deus? Quantas pessoas aqui já ouviram uma pregação poderosa, uma coisa de Deus assim, e falam assim, Deus, eu entrego, estou disposto para qualquer coisa, se o Senhor me mandar para os confins do mundo, se o Senhor mandar eu largar tudo, se o Senhor mandar eu sair do emprego, eu faço qualquer coisa, né? Só que amanhã, segunda-feira, eu falo assim, nossa, o que eu fiz ontem? Assim, parece que esfria, e você volta a sua mente normal, e a vida volta normal. Então ele falou com Deus, falou assim, não adianta falar hoje, amanhã eu já quebro tudo. Mas aí Deus falou com ele, se você entregar, eu vou ajudar você a manter, né? E essa ajuda de Deus às vezes não é muito suave, né? Deus fala assim, eu vou te ajudar, né? Se você se entregar, eu vou te ajudar. E a ajuda de Deus, né, se a gente tem ouvidos, é suave, mas se a gente não tem ouvidos, Deus tem umas maneiras, né, que parecem meio fortes, né, para chamar a nossa atenção, mas é um outro assunto. Então, a entrega a Deus é uma coisa que a gente não consegue fazer, é só Deus que nos leva a fazer a entrega, mas essa entrega é essencial, isso que a gente precisa entender. Eu consigo me entregar totalmente para Deus? Não, eu não consigo, mas se você quiser estar nesse sacrifício, se você quiser que o fogo de Deus venha, porque hoje acho que não vamos ter tempo para entrar em outros aspectos, mas o fogo de Deus tem vários aspectos. Deus é um fogo consumidor. Nesse caso aqui, agora vamos pelo menos assim, nós não podemos terminar essa aula sem eu ler o versículo que eu falei, né? O versículo. O capítulo do profeta Elias é o capítulo 18. E o versículo, vê se vocês conseguem achar, qual que é o versículo? Tem o capítulo, que esse aqui é o centro, esse aqui é a coisa mais forte de tudo que Elias fez, é esse capítulo. Agora tem o versículo que fala de tudo que está acontecendo, é uma preparação para isso. Qual que é o versículo? Quem achou? 38, 39, 38, né? É o resultado, dá certo, 38 e 39, vamos colocar os dois, né? Porque o resultado é todo o povo se voltar para Deus, né? Mas é isso que Elias estava se preparando para isso, né? Então, versículo 38, né? Nós terminamos a oração, que fizeste voltar o seu coração. Versículo 38, então. Então caiu fogo do Senhor e consumiu. Agora, gente, presta atenção aqui, porque isso aqui não existe em nenhuma outra parte da Bíblia. Não tem nada parecido, assim, nada que, tem coisas parecidas, mas nada que chegue a esse nível. Não é a única vez que caiu fogo do céu, ok? Não é a única vez, né? Quando Salomão dedicou o templo, veio fogo. Lá antes, em Levítico, quando os sacerdotes se consagraram toda a casa de Deus, o altar, oferecendo sacrifício, em Levítico 9 também veio fogo de Deus sobre o sacrifício, e tem algumas outras vezes em que Deus mandou fogo. Então essa não é a única vez que caiu fogo, mas todas as vezes que fala sobre fogo, consome o sacrifício. Agora lê esse versículo e vê o que você acha diferente aqui. Então caiu fogo do Senhor e consumiu. Faz a listinha. O que consumiu? 1, holocausto. 2, a lenha. 3, pedras. Eu nunca vi isso. Nunca vi fogo consumir pedra. 4, pó. 5, água. Gente, isso aqui é outra coisa. Mas, gente, vocês lembram de, não do que já aconteceu, vocês lembram de alguma coisa na Bíblia que fala sobre algo maior do que isso ainda? Tem algum fogo de Deus que é mais forte do que isso? Sim ou não? Tem fogo mais forte do que isso? Tem alguma coisa que vai acontecer, que vai deixar isso aqui? Vai ser. Nossa, isso aqui foi pequeno. Onde tem na Bíblia? Tem uma coisa maior do que isso. 2 Pedro 3, vai lá. Nós precisamos saber, tem um fogo que vai ser mais poderoso do que esse. Segunda Pedro 3, não vamos ler todos os versículos, só vou pegar alguns pedacinhos aqui para vocês pegarem. Primeiro sim, no versículo 7, ele está comparando o dilúvio com a segunda vinda. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, os céus passarão com grande estrondo. Isso aqui não é um altarzinho de pedra, gente. Isso aqui são os céus e a terra. os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo, elementos químicos. Pedro não sabia sobre átomos e elétrons e moléculas, essas coisas que os cientistas descobriram depois, mas ele fala assim, os elementos ardendo se desfarão. Quem conhece um pouco do estudo assim, da energia nuclear sabe que tem algo a ver com isso, né? Mas mesmo assim, isso aqui é numa dimensão que também totalmente acima, né? De qualquer coisa que... Os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela há serão descobertas. 11, né? Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando, desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Então, gente, vai ter um fogo mais potente do que nos dias de Elias. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Elias, ele traz uma pequena amostra. E essa amostra é para que as pessoas tenham chance. Porque naquele dia não tem mais chance. Vocês sabem disso. Naquele dia não tem mais chance. Naquele dia as pessoas vão... Né, a gente não sabe imaginar. Não sei se a gente... vai assistir, ou se antes de assistir a gente já se desfez, eu não sei como é que é, porque como é que você vai ver os céus se desfazendo e eu estou aqui ainda, né? Sei lá, né? Um negócio até meio surreal, né? Assim, um negócio meio fora da realidade. Mas se eu tiver a oportunidade, não sei como que vai ser a sequência, tem vários pedaços de descrição da segunda vinda que a gente não sabe montar o quebra-cabeça, mas Jesus virá em glória, da sua boca, segundo a Tessalonicenses fala, Apocalipse 19 fala, da sua boca sai uma espada de fogo, Jesus vem em chamas, Jesus vem com fogo. Se eu tiver oportunidade de ver e de reconhecer, mas eu não tenho chance de arrependimento naquela hora. Não tem chance. Eu posso assim, puxa vida, é verdade mesmo. Ele existe, é a segunda vinda, é verdade. Eu não acreditava nisso. Ou eu acreditava e não estava vivendo. Eu tinha isso como doutrina. Mas eu não estava vivendo isso, eu não estava esperando isso, eu não estava buscando isso. Se eu tiver alguma chance de tempo para ver e para raciocinar, eu não vou ter oportunidade de arrependimento. Agora Elias, as duas testemunhas, trazem de que forma, eu não sei de que forma, eu não sei dizer como isso vai acontecer. No Velho Testamento acontecia fisicamente. Agora, eu não creio que as duas testemunhas vão trazer fogo físico para demonstrar que Deus é o Senhor. Eu creio que vai ser outro tipo, assim, vai ser um fogo espiritual, mas vai ser muito mais, porque hoje tudo é espiritual, mas ninguém vê, ninguém entende, ninguém acredita, nem os próprios cristãos acreditam muito. É muito interior, é muito escondido, não se manifesta, é pela fé, isso faz parte da nossa jornada hoje, é pela fé, tem muita coisa que a gente não vê. Mas eu tenho tentado mostrar que Elias, como Moisés, são, por isso que são as duas testemunhas, são essas duas épocas no Velho Testamento em que Deus desnuda o braço, em que Deus mostra, não como na segunda vinda ainda, na segunda vinda vai ser final, absoluto, não tem mais chance. Mas no tempo de Moisés e no tempo de Elias, Deus mostrava o seu poder de uma forma que as pessoas podiam, tinham oportunidade. Não foi isso? No tempo do Egito, de tirar o povo do Egito, eles não tinham, os egípcios não tiveram chance? Os egípcios tiveram chance de ver, puxa, Deus, ele ainda avisava, ó, vem a praga, vem a escuridão, vem os gafanhotos, vêm as pragas sobre o gado. Ele falava assim, vai acontecer só no meio dos egípcios, no meio do povo de Israel não vai acontecer. Eles viam, mas depois não acreditavam, mas eles tiveram chance. Então vai ter coisas assim que Deus vai dar oportunidade. Então vamos lá, caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias restaurou o altar, Deus respondeu com fogo sobre o altar, e o povo se voltou para Deus, né? Esse é o ministério de Elias, esse é o foco, esse aqui é o acontecimento central de toda a vida de Elias, está aqui. Agora, só rapidinho antes da gente terminar, eu quero falar um pouquinho sobre, depois nós vamos desenvolver isso um pouco mais, mas só vou dar alguns pontos para vocês poderem, para esse assunto não ficar incompleto. A Bíblia diz, no Velho Testamento e no Novo, no Velho e no Novo, a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Não é que Deus tem. É a mesma coisa, né? Esses dias a gente estava numa conferência em Sorocaba, né? E eu estava falando mais ou menos sobre esse assunto. Deus tem qualidades. Deus é misericordioso, Deus é verdadeiro, Deus é santo, mas Deus é, pelo menos assim, de acordo com muitos autores, estudiosos da Bíblia, Deus é quatro coisas que fala assim que Deus é. Então eu já falei que Deus é um fogo consumidor, é uma das quatro. Mas se eu não tivesse falado isso, eu tivesse feito a pergunta como eu fiz lá, assim, o que que Deus é? O que que é a primeira coisa que vem na sua mente, mesmo tirando o fogo? Se eu perguntar assim, o que que Deus é, não o que Deus tem, o que que Deus é, o que que é a primeira coisa que vem na sua mente? Deus é amor. Isso não é errado, não é ruim, mas só que é assim, a gente só olha para esse lado. E se você olhar todas as visões que tem no Velho Testamento, todas as visões, quando Deus fez, quando Deus apareceu, Deus se esconde, Deus se esconde na nuvem, Deus se esconde numa figura humana, Deus se escondeu na pessoa de Jesus. Mas quando Deus tira o véu, quando Deus tira a nuvem, quando Deus se revelou, Jesus se revelou a João no livro de Apocalipse, Apocalipse 1, quando Jesus se revelou a João, como foi que Jesus se revelou? Tem várias descrições, mas uma chama atenção. Ele tinha chamas de fogo nos olhos dele. Chamas de fogo. E como nosso irmão Asher, né, o judeu, fala assim, ele não tinha chamas só nos olhos. Os dois olhos dele não eram assim duas tochinhas. Ele era todo fogo por dentro. É que nos olhos você via, né, sair um pouquinho do fogo, mas ele era fogo inteiro por dentro. Irmãos, a gente precisa, aí se você olhar, né, quem sabe uma outra ocasião a gente até lê alguns desses textos, mas se você olhar Isaías, Ezequiel, Daniel, se você for olhar Moisés, quando Deus aparecia no tempo de Moisés, era fogo, fogo, fogo. Quando se chega perto de Deus, é fogo. Daniel fala que tem um rio de fogo saindo do trono dele. Quando Jesus vai voltar, quando faz as descrições no Velho Testamento e no Novo que falam da volta de Jesus, fala que é um fogo devorador. Então a Bíblia diz que Deus é um fogo, e tem mais uma palavra aqui que eu estou esquecendo de falar, consumidor. É um fogo que devora, é um fogo que consome, é um fogo que faz como nós vimos aqui no altar, consome tudo. Esse fogo é o mesmo fogo, mas ele tem, evidentemente, um lado bom, que senão ninguém podia chegar perto de Deus. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim para quem não está preparado, não está querendo, né? Então eu só vou falar rapidinho esses pontos para vocês terem mais ou menos uma visão, depois a gente vai falar com mais detalhes, né? A ordem não é importante, assim, eu só coloquei quatro aspectos. O que, que esse fogo consome? E não é uma lista completa, mas eu só queria colocar algumas coisas que o fogo de Deus consome. Primeiro, consome os inimigos. Fogo de Deus consome os inimigos. Então, é um fogo que vai consumir, é por isso que o fogo é tão proeminente na segunda vinda, porque o reino de Deus vai ser implantado e não vai ter mais mistura. Não vai ter mais mistura. Tudo que é contrário, assim na terra como no céu. Como é que é no céu? Consegue ficar alguma coisa lá? Lúcifer ficou lá depois que entrou um elemento estranho? Ele ficou lá? Não ficou lá. No céu não fica nada, porque tem fogo. Não fica nada que é estranho à natureza de Deus. Então, vai consumir os inimigos. Em segundo lugar, isso os inimigos, agora esse aqui é como se fossem assim, vários graus disso, mas vamos colocar, primeiro os inimigos, que são inimigos mesmo, que não querem Deus, tudo que é assim, de demônio, de pessoa, de tudo assim, que é inimigo de Deus, que é contrário a Deus, que é totalmente decidido ao lado contrário a Deus, o fogo vai consumir. Em segundo lugar, o fogo de Deus consome pecadores no meio do povo de Deus. Pecadores no meio do povo de Deus. Então, consome os inimigos lá fora, mas consome também inimigos no meio do povo de Deus. É tempo que o juízo comece na casa de Deus. Mas em terceiro lugar, vai chegando mais perto, né? Então, os inimigos lá fora, daí tem uma mistura no meio, né? O joio e trigo, tudo misturado junto, né? Então, consome aquilo que não faz parte, tem muitos elementos, né? Jesus contava parábolas, né? Ah, puxa a rede, aí vem peixes bons e peixes maus, né? Lembra? Né? Então, vai ter uma separação, vai tirar a mistura. Isso em termos de pessoas, tem pessoas que estão no meio, mas não estão do lado de Deus. Mas agora vai chegando mais perto ainda, ele não só consome pecadores no meio do povo de Deus, mas ele consome o pecado que está em nós, o pecado que está dentro de nós. E isso é muito importante, porque como que nós vamos ficar na presença de Deus misturado? Tem algo dentro de nós que o fogo vai consumir, naquele dia vai ser muito desagradável isso. Então, em terceiro lugar, consome o pecado e as impurezas que estão dentro de nós. Mas em quarto lugar, finalmente, né? Que todas essas coisas são meio negativas, né? Mas em quarto lugar, esse fogo consome a gente, mas de um jeito bom. Compaixão por Deus. Tem o fogo consome de um jeito que não acaba com a gente. Todas as outras coisas é um fogo de destruição. Destrói os inimigos lá fora, destrói pecadores no meio do povo de Deus, destrói aquilo que está, vamos dizer assim, até ambições e atividades e sonhos. Então, são coisas que morre dentro da gente e dói aquilo, mas tem o fogo de Deus que consome, mas que não acaba com a gente. E a figura disso é a sarça ardente, lembra disso? Quando Deus foi chamar Moisés, Tinha uma sarça que no deserto, que não tem água, tem essas plantas que são muito fáceis de pegar fogo e não são, assim, não são, não tem lenha, não tem madeira. Então, o que, assim, uma sarça, se pegar fogo, é 2 segundos para acabar. Que é assim, sabe, é uma planta, assim, às vezes pode ser até meio alto, mas é só folha seca e uns, né, umas coisas assim, uns raminhos secos. Isso aí queima rapidinho. Por que Moisés parou para olhar? Porque uma coisa que devia gastar 2 segundos para queimar, estava ardendo num fogo forte e não acabava. E isso era uma figura do que Deus faz com a gente. Ele pega a gente que é assim, nós somos galhos secos, e ele arde dentro da gente, mas não consome. O versículo lá fala, não sei se é Êxodo 3, 2, uma coisa assim, que fala assim que havia a chama na sarça, mas a sarça não se consumia. Deus é um fogo consumidor, mas tem um estágio, que é onde nós queremos chegar, que o fogo de Deus arde dentro da gente, mas não consome, porque o que tinha para consumir já consumiu. E aí o nosso grande exemplo é Jesus. E eu só quero deixar o exemplo dele no fim para mostrar isso que ele quer de nós. Vocês não precisam, só anotem o texto, né? não vamos abrir, né? Já estamos meio passados de horário. Em João 2:17. Em João, o Evangelho de João 2 fala sobre aquela ocasião em que Jesus, com toda a mansidão dele, pegou o chicote e derrubou as mesas. Eu acho que talvez João não estava ali na hora para ver, porque aí acho que ele teria visto um pouquinho antes do Apocalipse, que eu acho que quando Jesus fez isso, eu acho que o fogo que estava dentro de Jesus estava saindo para fora. Eu não vejo um Jesus assim, calmamente chegando, assim, sai daqui por favor, com muita, assim, muita calma, assim, derrubando as mesas, assim, devagarzinho. Não, ele entrou como um furacão, ele entrou assim, derrubando. Tinha chamas saindo dos olhos dele. Vocês estão fazendo a minha casa, a casa do meu pai, um covil de salteadores. A turma ficou espantada. E o versículo que fala, os outros 3 evangelhos contam esse episódio em outro momento, mais no final da vida dele, mas não coloca esse texto. Fala assim que quando os discípulos viram isso, eles lembraram de um texto no Velho Testamento, em Salmo 69, que fala, e aí mais uma vez nós temos uma tradução errada nas nossas Bíblias, né? Mas fala que o zelo da tua casa me consumiu. Zelo, você sabe o que é, meus alunos, o que é zelo? Ciúme. E esse é no Novo Testamento, porque no Velho Testamento quando fala zelo, a palavra significa ciúme mesmo, né? No Novo Testamento, que é baseado no grego, foi escrito no grego, a palavra ali também significa ciúme, mas é mais figurativo, é uma palavra que significa fogo, fervor. O fogo e o zelo, o ciúme de Deus, é um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor por causa do ciúme. O ciúme vem do amor. Né? Então nós, talvez a gente volte a esse assunto, mas eu queria dizer isso: o fogo de Deus consome a gente com o fogo da paixão por Deus, mas não é uma paixão assim, ó Deus, como eu te amo, como é bom te amar, e assim, parece que a gente, mas como é que aquece esse fogo? Gente, Deus aquece, a paixão por Deus é sempre uma paixão pela causa dele. É claro que o mais importante é ele, não é a causa, não é a obra. Mas Jesus tinha uma paixão, ele tinha um fogo dentro dele. Anote também Lucas 12:49. Ele falou assim: eu vim para trazer fogo sobre a terra. E como eu desejo, isso é fogo. Eu falo assim, que quando você lê a Bíblia, tente nem que você leia assim na sua mente, assim, mas tente colocar uma emoção, sabe? Assim, quem é bom em leitura, já viu pessoas lerem em voz alta, aquela voz monótona assim, não muda nada, não dá interesse, né? A pessoa, para fazer leitura ou para declamar, né, um texto, a pessoa tem que colocar emoção. Quando você lê Jesus, fala assim, eu vim para lançar fogo sobre a terra, você tem que imaginar, como que Jesus falou aquilo? Que jeito que Jesus falou aquilo? Ele falou, gente, eu tô ardendo, tem uma paixão dentro de mim, eu preciso trazer fogo sobre a terra. Mas ele não estava falando só sobre fogo de destruição, ele quer trazer um povo preparado para Deus. Deus não vai mandar seu filho para vir sobre a terra, colocar o reino sobre a terra, se o povo é apático, se o povo é pecador, e os que falam que são de Deus são tudo apagados, apáticos. Jesus vai ser recebido por um povo fervoroso. Jesus vai ser recebido por um povo que é consumido pela paixão de Deus. Amém? Senhor, nós não sabemos como fazer isso. Realmente eu não sei, mas dentro do meu coração eu tenho essa oração, Senhor. Eu tenho esse desejo, Senhor. Levanta, Senhor, faça com que isso aconteça, ó Deus, no nosso meio, na nossa vida. Deus, virá sobre a terra um fogo que vai queimar até os próprios elementos, vai mudar tudo, vai trazer uma nova terra e um novo céu, e tudo que é velho vai passar. Mas se esse fogo não arder, não consumir dentro da nossa vida agora, tudo que é nossa paixão natural, as coisas que nós somos apaixonados por outras coisas, nós somos motivados por outras coisas, nós vivemos em função de outras coisas. Ó Deus, pedimos em nome de Jesus, que o Senhor encontre corações aqui entre nós, corações que querem essa paixão por Ti, que querem ser consumidos antes do dia do Senhor, para que naquele dia o fogo não vai nos causar dano nenhum, porque o fogo já consumiu dentro de nós tudo que não agrada a Ti. Ó Deus, Deus de poder, Deus de misericórdia, olha para nós, Senhor, olha para a nossa apatia, olha para a nossa frieza, olha para a nossa vida, Senhor, e, ó Deus, manda o fogo do céu, Senhor, manda um fogo verdadeiro sobre nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém.